A gente tem pensado nesses últimos dias aqui na Ibira sobre o que Jesus fez, o que ele faz e o que ele é para nós. A gente já viu que Jesus salva, a gente viu que Jesus é o Senhor, a gente o viu domingo passado como o Mestre e hoje a gente tem o desafio de vê-lo como quem cura. E hoje o tema mais abrangente é a cura que transforma a vida, não é a cura que transforma água em vinho. Esse foi em outro evangelho, foi no de João. Esse aqui, hoje a gente vai no de Marcos, a cura que transforma a vida. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para a gente ter um tempinho de oração novamente. Ó Pai querido, obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que se alegra conosco, o Senhor é um Deus que sofre conosco quando sofremos também. Obrigado por o Senhor ser um Deus pessoal. Obrigado porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para pagar a pena dos nossos pecados na cruz e nos dar uma nova vida contigo. Obrigado porque o Senhor nos curou da mancha do pecado. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Obrigado porque o Senhor nos deu uma nova vida contigo através da pessoa do teu Filho bendito Jesus Cristo. Nós pedimos a tua ação nesta tarde através da tua palavra, que ela fale aos nossos corações, a começar em mim, que ela surta o efeito que vem de ti, que eu diminua, o Senhor cresça e a tua verdade seja evidenciada neste final de tarde. Que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco em nossos corações neste tempo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Bom, antes da gente entrar no texto propriamente dito ali de Marcos 2, que é o tema dessa nossa, o texto que a gente vai usar na nossa mensagem, eu queria ler a nossa reflexão com vocês o capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abri-la, ligá-la no seu celular, ou então, bom, eu vou abrir a minha aqui, porque tem algumas colas que estão aqui, né? Então, isso me ajuda. Mas o evangelho de Marcos é um evangelho mais ou menos paulistano, meu. Só falta comer pastel e tomar chopes, porque ele é imediatamente, é logo, depressa, rápido, ele é acelerado, ele é metropolitano, ele não tem demora, calma, é um evangelho acelerado. Eu me identifico um pouco com ele, não sei porquê. Eu gosto do nosso jeito paulistano de ser, né? Sou paulistano, meu, e já terceira geração, então gosto da nossa cidade. Vamos lá. Antes da gente entrar no capítulo 2, olha só o que Jesus faz no capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, todo mundo dormindo, né? Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Olha o que ele foi fazer lá. Ficou onde ficou orando. Simão, aqui é Pedro, Pedrão, e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi isso para que vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus, ele sai. A galera estava em polvorosa atrás dele. O povo tudo querendo tirar uma lasquinha de Jesus. E ele pega e se isola. Ele vai para o meio do deserto. Mas nem lá no deserto ele tem paz, nem lá no deserto ele tem calma. E aí o Pedrão, né, o impetuoso, ó, que gosta de Jesus, está sempre perto dele, vai atrás dele e encontra: pô, Jesus, está todo mundo atrás de você, pô. O que você está fazendo aqui sozinho no deserto? A gente quer bater um papo contigo. Vem trocar uma ideia com a gente. E Jesus responde: olha, a gente vamos, mas vamos para outro lugar, porque nessas cidades aí está todo mundo atrás da gente, a gente não tem paz. Porque eu tenho um objetivo. Jesus tinha uma causa que ele queria cumprir. Ele não estava de brincadeira. Não estava jogando tempo fora. Não pode perder tempo. Assim como o paulistano não pode perder tempo. O tempo é muito precioso. Então ele tinha um objetivo: pregar. E aí, além de pregar, ele tem um bônus no texto. Ele também expulsava demônios. Se você ler o texto de Marcos, é rapidinho para ler. São 16 capítulos. Você vai ver que é um evangelho exorcista. Porque o que tem de expulsão de demônio ali não é brincadeira. Vale a pena depois você ler isso. Mas enfim, pensando, tendo isso em mente, que Jesus foi para o deserto, queria ficar em paz, ficar um pouquinho mais sossegadinho, a gente entra no nosso texto de hoje, propriamente dito. E é o texto de Marcos 2. A gente vai ler o primeiro trecho dele ali, de 1 a 12, gente vai separar em três partes aí. Vamos lá, poucos dias depois, então passada essa história aí de que Jesus foi passear, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, eu vou ler o texto inteiro e depois a gente vem destacando algumas coisas. Novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem sequer junto à porta. E ele cumpria seu objetivo, né? Pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que ele estava deitado paralítico. Vou fazer uma pausa antes de a gente entrar no versículo 5. Você talvez já tenha passado por algum momento no seu trabalho que você se dedica, você se esforça, se esmera, vai fazer tudo da melhor forma possível. E quando você chega para apresentar isso para o seu superior, você mostra aquilo, o cara tipo... Ah, legal. Você viu aquele outra coisa? Não sei o que. Muda de assunto completamente. Tem alguns outros casos que isso acontece quando a gente faz em grupo ainda, né? Faz um trabalho com seus pares. Você também se dedica ao máximo, fica até tarde da noite por várias vezes ali. Vai apresentar para o seu superior, junto com os seus colegas, com seus pares, e ele também não dá a menor bola. Parece que é mais ou menos isso que acontece aqui. Olha só. Aí depois que eles baixam a maca em que estava deitado o paralítico, Jesus, né, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Pô, será que era exatamente essa a resposta que eles esperavam? A gente vai ver isso na sequência. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa história. Jesus chegou em Cafarnaum. O que que... Eu fiquei encucado quando li esse texto. Por que Cafarnaum? Que significado tem isso para a gente hoje? Cafarnaum era uma espécie de base operacional de Jesus. A gente sabe, o Nazareno, Jesus nasceu em Belém, viveu 30 anos da sua vida em Nazaré, por isso que falam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Com certeza não, esse tal de Jesus veio. Mas os três últimos anos da sua vida tiveram como base operacional Cafarnaum. Ele dali saía para as diversas localidades. E ali ele operou e fez vários milagres. Entre eles, no capítulo 1 ali de Marcos, ele fez um bem para a sogra de Pedro. A sogra de Pedro conta ali que ela estava doente e ele foi lá e curou a sogra de Pedro em Cafarnaum. Pedrão, muito provavelmente o discípulo aí, um dos mais próximos de Jesus, morava ali em Cafarnaum. Mas enfim, seguindo, e quando ele fala, né, que ele estava, seguindo o texto, né, que quando ele estava lá em Cafarnaum, ele ouviu falar que ele estava em casa. Muito provavelmente essa casa era a casa de Pedro. Era ali que eles moravam e que eles viviam. E o que que ele fazia ali? Ele pregava a palavra. Era isso pelo qual o objetivo que ele tinha. Era para isso que ele estava ali naquele lugar. E seguindo, a gente vai entender uma coisinha. Que não havia lugar nem sequer junto à porta. Uma das coisas que a gente gosta aqui na Ibira é de fazer os pequenos grupos. E às vezes os PGs ficam, a gente carinhosamente chama de PG, pequenos grupos são encontros nas casas, em grupos menores, 10 pessoas, 12, passou disso, já é muito. Às vezes lota, enche de gente. Talvez aqui era mais ou menos isso que tinha acontecido. Lotou. Bombou o PG aquele dia, a galera estava toda ali, tinha um monte de gente visitando e não tinha nem lugar para passar perto da porta, não tinha jeito. Se a gente ler um pouquinho antes, no capítulo 1, ainda tinha. No versículo 33, fala que a cidade inteira estava na porta, então tinha ainda um espacinho. Agora aqui já não tinha nem junto à porta, não tinha mais jeito. Estou com a boca seca, mas vamos lá. Segue a história. E aí acontece que, já que não tinha lugar na porta, eles falaram, eu vou pedir ajuda. Não tinha como eles chegarem até Jesus, porque a galera estava apinhada na porta, e aí eles foram dar um jeitinho para levar esse paralítico até próximo de Jesus. E eu queria mostrar a figura da casinha. Bom, é interessante que quando a gente vê essa figura, a gente consegue ter uma imagem um pouco mais clara. Que casa era essa? Como que era essa casa? Acho que talvez ajudou a visualização, né? Não podendo levá-la até Jesus, no versículo 4, por causa da multidão, eles removem parte da cobertura do telhado. Tem uma versão mais antiga que dizia eirado. Eirado é um terraço, é uma varanda gourmet, vamos dizer assim, no português paulistano. Era uma varanda gourmet. E observe ali que tem umas madeirinhas a cada meio metro pela escala, aí, facilmente notada no desenho. Umas viguinhas de madeira na parte superior. O que, que acontece? Eles devem ter tirado ali umas 3 ou 4 daquelas viguinhas transversais. Tiram as viguinhas, fazem uma abertura no teto. E olha só o que acontece. O paralítico que estava deitado é descido. Eu fico imaginando essa cena. Ontem, em casa, a Flávia já fazia uns 6 meses, um tempo curto, que tinha me pedido para fixar umas prateleiras na parede. Nem foi 1 ano, coisa rápida, 6 meses, mentira. Fazia uns 10 dias só. Dessa vez eu fui bem rápida até, mas já fazia uns 10 dias. Eu fui fixar umas prateleiras lá em casa, ela toda cuidadosa, pegou o saquinho, pegou aquela fita crepe. Ó, Betinho, coloca embaixo da broca quando você for furar para não fazer pó, né? Tá bom, 1 ou 2 eu fiz isso, mas poxa, uma terceira passou, esqueci, mas eu prontamente peguei o aspirador e aspirei a sujeira que fiz. As prateleiras estão lá. Mas é impressionante, uma broca, não tinha nenhum centímetro de espessura a broca, eram 7 milímetros. Muito esbelta, muito fininha, talvez da espessura desse cabo aqui. Fez um pó significativo. Eu logo fui pegar o aspirador para limpar, porque se a Lívia pisa lá, a casa ia ficar uma bagunça e eu talvez não estaria aqui hoje para contar a história. Mas eu fico impressionado. Uma broca faz uma sujeira tamanha. Agora imagine a cena. Jesus está ali dentro da casa, pregando. Os caras tiram uma viga de dentro da casa. Uma não, umas 2 ou 3 para abrir o espaço. O entulho começa a cair. Não é possível. Não, não tem como, é física, a gravidade cai, não tem jeito, tudo cai. Deve ter feito uma sujeira tremenda, um entulho, acho que uma caçamba não dava conta. Ia ter que ter um pouco mais do que isso. E Jesus está lá pregando, continua ali pregando. E aí o que acontece? Depois dessa obra de engenharia civil aí, o pessoal tira e aí entra um esporte radical, né? No finalzinho do capítulo 4. Eles baixaram a maca em que está... Olha, isso, Marcos, é muito legal. Apesar dele ser rápido, ágil e apressado, ele dá muitos detalhes. E presta atenção nesse. O paralítico estava deitado. Então, eles... Imagina, né? Cada um ali pegando uns 25 quilos, né? 4 amigos descendo o paralítico. E o texto de Lucas fala que eles desceram em frente a Jesus. Isso está em Lucas 5, se não me falha a memória. O texto correlato. E eles descem o paralítico através de um rapel ali com os lençóis e eles o colocam de frente para Jesus. Jesus olha aquilo e fica admirado. Ele fala, uau, a fé desses caras é muito grande. É tremenda. E aí Jesus vem e responde para o paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Jesus deve ter feito uma cara assim, uau, estou fazendo um negócio da hora. Os teus pecados estão perdoados. E eu fico imaginando a reação dos amigos e do paralítico. Os amigos devem ter olhado e falado, meu, beleza, a gente fez esse esforço todo, colocou o cara aqui dentro, um esforço hercúleo de tão grande. Você falou, seus pecados são perdoados? O que, que isso vai mudar na vida do meu amigo, pô? A gente vai ter que levantar ele de volta aqui, não dá para passar no meio da turma. Vou ter que carregar. Pô, para descer, o ditado já diz, né? Todo santo ajuda. Agora, para subir, o esforço é muito grande. Vai ter que chamar mais uns 4. A gente não sabe se ele era meio gordinho assim, né? Então, não tinha ainda cirurgia bariátrica na época. Poxa, será que vão ter que levantar esse cara de volta? Não acredito, é muito esforço. E o próprio paralítico? Eu já estou ouvindo que ele... A fama desse tal de Jesus aí, que ele cura um monte de gente, já curou... leproso, já curou cego, e não vai me curar? Eu quero a cura que transforma a minha vida e é pra já, é pra agora. Ele é paulistano, meu, é pra já, não quero esperar, não. Jesus, que história é essa de pecados estão perdoados? Aqui a gente já começa a pensar um pouquinho. A cura que transforma a nossa vida, muitas vezes não é a partir de um mal momentâneo que a gente vive naquela ocasião. A cura que transforma a nossa vida, a que verdadeiramente transforma, é a que é produzida através dessa frase de Jesus: os seus pecados estão perdoados. A gente vai ver isso em mais detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, esse livrinho aqui, muito interessante, eu fiz questão de trazê-lo. É um cara que eu gosto um pouco. Ele é um carequinha tipo João, assim, né? O Tim Keller. E é alto também. Ele esteve esse ano aqui no Mackenzie. Estava lá longe, lá no Rui Barbosa, no alto. Mas pude vê-lo ao vivo. O cara altão. E ele, esse livro, A Cruz do Rei, ele faz uma série de exposições em Marcos. Vale a pena depois você ler. Um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje está escrito aí. E ele sugere uma frase que talvez você pode te levar a pensar. Às vezes a gente pensa que aquilo que um mal que acontece conosco ou alguém que faz um mal para nós, como a gente passa por isso de uma maneira satisfatória? Não é através da nossa reação àquilo. A única coisa que pode nos fazer diferente é a nossa reação diante dessa coisa ruim ou desse mal que nos foi acometido. Por quê? O mal já foi, já passou. Aquela maldade que a gente sofreu já foi. Então, como que a gente passa por isso? É somente com a nossa reação que faz essa diferença. Isso é o que muito se pensa. Isso é colocar nós nos colocarmos como o centro das atenções, como que a gente soubesse qual é o nosso problema, o pior que passa, que a gente está sofrendo, e a gente reagir a isso de uma maneira saudável, de uma maneira boa. É a gente ter a própria autonomia, a independência para resolver esse problema. Isso, em certo ponto, é verdade. Mas, em certo ponto, eu diria que não muito. Porque a melhor forma da gente resolver um problema, resolver uma injúria, resolver uma calúnia, uma difamação, passar por um sofrimento, não é a forma que a gente reage a isso que vai nos fazer bem ou mal. É sim a forma que Deus age na nossa vida, que a gente pode reagir de uma maneira saudável. Sabe por quê? Desde o Éden, desde quando o mundo é mundo, quando começou o mundo, o homem acha que ele é autônomo. O homem acha que ele é independente. A gente acha que a gente pode fazer as coisas pela nossa própria força. A gente acha que pode resolver os problemas do nosso jeito. Vamos lá pegar e resolver, acabou e pronto. E, às vezes, isso é um problemão. Porque o principal pecado do homem, o principal fator que o distancia, não é simplesmente matar, roubar, destruir, cobiçar. Isso são todas coisas ruins que a gente não deve fazer. Mas o principal é a nossa autonomia, é a nossa indiferença, é a nossa independência de Deus. E aqui, o paralítico, nesse primeiro trecho, nesses primeiros 5 versículos, ele e os seus amigos estavam mais ou menos nessa vibe, nessa pegada de que o principal problema era a paralisia, não era algo interno. Eles achavam que eles, da forma deles, poderiam resolver aquele problema, mas não é bem assim. Bom, vão aparecer outros personagens nessa história, mas o que os amigos e os paralíticos queriam ver naquele momento era uma mudança visível, clara e notória. Mas Jesus, como você muitas vezes diz, trabalha em outra sintonia, em outra rádio. E ele surpreende pelo que faz. Mas antes de ver o que ele faz, olha só quem estava ali junto com Jesus. Observe o detalhe, né? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Bom, antes da gente entrar nos detalhes, quem eram esses tais de mestres da lei? Muito certamente, esses caras eram os guardiões da ortodoxia, eles eram os guardiões da verdade, eles eram os fiscais da religião. Outros diziam, talvez, que eles eram os fiscais da vida alheia, de assuntos aleatórios. E eles estavam ali de uma maneira interessante. É legal esses detalhes de Marcos. eles estavam sentados. Lembra o que a gente falou há poucos minutos atrás? O transtorno do entulho que caiu no meio da sala, a bagunça que ficou, a posição dos mestres da lei. Estavam sentados. Com certeza estavam... A casa estava apinhada de pessoas, estava lotada, bombando de gente na porta que não conseguia mais... Então, eles estavam de boa ali. Estavam sentadinhos, sossegados, só observando o movimento, só se ligando no que estava acontecendo. E é interessante que eles não estavam ali assim como, da mesma forma que a multidão. A multidão queria aprender de Jesus. Outros queriam um milagre. Mas eles estavam ali já raciocinando, confabulando, tentando achar alguma coisa. Sabe aquela coisa de achar pelo em ovo? De pregar algum detalhezinho que, opa, esse cara está pisando na bola. E olha só, em um certo ponto, o que eles começam a pensar tem razão. Porque eles falam assim, como que esse homem fala assim? Como que alguém pode dizer os seus pecados estão perdoados? Isso é uma blasfêmia. Os mestres da lei, uma coisa eles tinham para nos ensinar. Eles conheciam a lei. Se a gente ler Êxodo, capítulo 30, vai estar escrito lá que Deus é misericordioso, bondoso, mas ele castiga o pecado. Ele não tem parte com isso. E na sequência, a gente vai ler alguns outros textos que falam sobre isso. Olha só Isaías 43. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. É Deus falando isso. Por amor de mim. E que não se lembra mais dos seus pecados. Ainda bem que ele não se lembra, né? Isso não é que Deus tem memória curta, que ele não traz de volta à tona as coisas ruins que a gente faz, né? O salmista no Salmo 130, versículo 3 e 4. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Ia ter que ser uma impressora, lembra? Bom, alguns vão lembrar, outros eu acho que não. A Giovana acho que não. Lembra aquela impressora matricial que tinha aquelas... A Cíntia, com certeza não. Aquela folha que do lado tinha umas bolinhas. Que... Hã? É, isso eu já não sabia. Remalina. É. Mas aquilo vinha em caixa, aquela folha, né? Era enorme, papel contínuo, não tinha fim. Se Deus tivesse um desse para escrever os meus pecados, uma caixa daquela certamente não seria suficiente. Mas graças a Deus que com ele está o perdão. E aí ele não precisa nem de um papelzinho para fazer uma cola para registrar meus pecados, porque todos estão perdoados. Ainda bem, Deus é bom, né? Mas enfim, voltando ao texto. Quem tem poder para perdoar os pecados? É Deus. E quem, se alguém fala em nome de Deus, isso é uma blasfêmia. Porque em Levítico 24:16, quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. E isso não é algo isolado. É algo da comunidade toda, o povo todo. Se junta e o apedrejará. Seja ele quem for, né? Estrangeiro, natural da terra, se blasfemar. E é interessante, né? O nome está em maiúsculo aí. O nome terá que ser morto. Os mestres da lei eram muito bons de teologia própria. Conheciam muito bem as questões sobre Deus. Mas eles tinham um problema. Eles não conheciam a cristologia. Eles não conheciam quem era Cristo. Eles não sabiam quem era Jesus ainda. Eles estavam aprendendo. E na verdade eles não estavam aprendendo. Eles estavam ali só querendo achar o pelo em ovo. E a gente vai ver essa história agora na sequência. Jesus, logo que percebeu essa confabulação, esse papo entre os mestres da lei, ele lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse o paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. É interessante esse texto, porque Jesus, ele prova que, mais uma vez, que ele é Deus. Porque os detalhes, a riqueza de Marcos, né? Os mestres da lei, eles não externaram nada. Eles não falaram coisa alguma. Eles não disseram uma palavra. Jesus sonda, sabe, conhece os corações, sabe que está com sede, precisa de uma água. Então, já dá um jeitinho. Obrigado. Mas Jesus sabia o que estava passando no coração deles. E ele, logo de cara, já falou. E olha só. E ele, logo de cara, já perguntou para os mestres da lei. O que, que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer, levanta-se e anda? Muito se pensa sobre essa pergunta. O que, que é mais fácil? Numa análise inicial, passando por cima do texto, assim, por cima do seu contexto, na verdade, me parece mais fácil falar, seus pecados estão perdoados. Por quê? Qual é a reação imediata a essa frase? Aparentemente nenhuma. Não, ainda mais para uma pessoa que está debilitada da sua saúde. Ela não tem muito o que fazer de reação. Seus pecados estão perdoados. É uma reação interna, não é algo externo, físico e notório, claro e evidente. Não, é algo interno. Mas pensando na mente da época judaica, cristã não, só judaica ali, a questão de pecados não perdoados e doença é totalmente intrínseca, indissociável. Ela é impregnada. Uma coisa caminha junto com a outra. Se você talvez já ouviu falar daquele termo, tenha paciência de Jó. Já ouviu isso em algum lugar? Tenha paciência de Jó. Por que essa história? Bom, tem um livro na Bíblia, antes dos Salmos, que chama-se Jó. E Jó era um cara que tinha 4 amigos. Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, acho que era o último, se não me falha a memória. E esses 4 amigos, nos 7 primeiros dias, eles tiveram... Bom, deixa eu contar a história aqui rapidinho. Jó passou por grande crise, ele teve tudo o que ele tinha, ele perdeu. E ele era um cara rico. Então ele perdeu servos, naquela época tinha escravo, né? Então perdeu servos, perdeu seus escravos, ele perdeu seus familiares, perdeu filho, filhas, perdeu bens, perdeu riquezas, só não perdeu a mulher. E deveria ter perdido. Porque a mulher vira para Jó e fala, amaldiçoa esse seu Deus, aí morre. Então a mulher, pô, não ajudava em nada, Jó. Só a mulher de Jó. Que fica aqui bem claro, tá? Não vou dizer, não é uma generalização. Eu sou a maior prova de que a mulher faz um bem tremendo para o homem. Hoje eu ia vir com uma roupa que a Flávia falou, Betinho, não dá certo, troca esse negócio aí. Tá bom, troquei. Enfim, voltando ao assunto. João perdeu tudo. E aí, depois que ele perde tudo, nos 7 primeiros dias, depois dessa calamidade, ainda estava com a esposa, né? Os amigos dele, esses 4, chegam perto dele e tem a melhor opção. Ficam quietinhos. Só ficam do lado dele, o amparando nas necessidades que ele tinha ali. Depois desses 7 dias, só veio da desgraça. Os caras começaram a descer a lenha, a falar. Jó, não é possível. Você tem algum pecado, alguma coisa que não está funcionando na sua vida. Você está passando por esse momento de sofrimento, de dor, de perda, de ausência, porque tem alguma coisa errada na sua vida. O livro de Jó começa falando assim, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Essas eram as 4 características de Jó. O cara era um cara ilibado, idôneo, muito antagônico a todos os tipos de políticos que vocês conhecem no nosso Brasil brasileiro, que não querem nem lavar as togas. Enfim, isso não vem ao caso. Jó era um cara, beleza, nota 10. E todos os seus amigos causaram com ele. Causaram. Por quê? O sofrimento, a doença, a angústia, a dor, a perda estava intrinsecamente ligada ao pecado, a desagradar a Deus. Isso na cultura deles, era isso que acompanhava. Por isso que Jesus vem aqui e pergunta, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Ambas as frases tinham um efeito tremendo. Ambas eram muito difíceis de acontecerem e de se verem factíveis ali na hora. E aí o texto segue. Depois que Jesus fala essas questões, ele fala, mas porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, no versículo 10, para que vocês saibam que eu... Olha o termo que ele usa. É por isso que Marcos é da hora. O filho do homem. Todas as outras vezes, no no texto de Marcos, se você ler o capítulo 8, versículo 31, o versículo 9, versículo 31, o capítulo 10, versículo 31, qualquer coisa, não lembro, 31, 31 eu guardei, porque é fácil, né? Não sou bobo nem nada. Aí vocês pensam que eu sei alguma coisa da Bíblia, né? Alguma coisa até sabe, sei, vai, vai ter que aprender muito. Mas toda vez que aparece essa expressão, filho do homem, é um prenúncio da cruz. É um prenúncio da crucificação, da paixão de Cristo, da dor, do seu sofrimento, da angústia que ele vai passar. Aqui os mestres da lei, não é por acaso. O filho do homem, não é por acaso. Quando aparece isso no capítulo 8, depois se você quiser ler, no versículo 31, esse eu garanto que é esse mesmo. Vai falar que Jesus tinha que sofrer, que Jesus tinha que padecer, que Jesus tinha que morrer para pagar a pena dos nossos pecados. Então aqui a cruz já começa a aparecer no livro de Marcos. E é interessante que depois disso, Jesus fala, né, levante-se e tal, e aí o paralítico que veio carregado, ele agora sai carregando. Essa expressão é do Hernandes Dias Lopes, né? Ele que comenta sobre isso no livrinho, no comentário dele de Marcos. Que o paralítico veio carregado. E agora ele sai carregando a sua própria maca. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas olha só esse finalzinho. A multidão olha aquela cena. Eles ficam atônitos, embasbacados, espantados, e falam, nossa, nunca vimos nada igual, e glorificam a Deus. E sabe uma coisa que é interessante a gente ver nisso? É que eles dão graças a Deus, eles falam, nossa, graças a Deus. Em situações, agora caminhando para o fim, já vou passar aqui para o nosso próximo, a nossa próxima reflexão. Eu vou falando enquanto isso. Nesse cenário, a gente viu alguns atores. Os amigos, os mestres, a multidão, o paralítico e Jesus. Eu vou começar pela multidão, que é o último trecho que a gente olhou aqui. Em momentos extremos de alegria, ou talvez de dor e sofrimento, muitas vezes as pessoas falam, sejam elas de qual religião for, independente de sua crença, graças a Deus. Nossa, graças a Deus que o meu filho nasceu. Graças a Deus que Deus me livrou deste mal. Graças a Deus não fui assaltado essa semana em São Paulo. Graças a Deus. Glorificar a Deus é algo normal. É algo que é meio corriqueiro, principalmente na nossa cultura brasileira, tupiniquim, na qual estamos inseridos, onde a maioria da população ainda se diz cristã. Agora, pega o detalhe. Jesus cura um paralítico, atende ao seu clamor, e ele faz uma segunda coisa com ele, perdoa os seus pecados. E o texto não fala que eles creram em Jesus. Eles agradecem a Deus. A gente ficou sabendo hoje um pouco mais cedo que em Portugal, daqui a pouco vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso, o pessoal reconhece que Deus existe, reconhece que Deus age, mas muitas vezes não consegue confessar Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, com aquele que cura e que transforma a vida. A multidão aqui, ela não creu. Ela estava ali, pronta para ouvir Jesus, mas ela só, graças a Deus, foi alguma coisa assim. Mas enfim, vamos seguir aí com as nossas aplicações para a nossa vida, para mim, eu espero que seja para a sua. Espero que a multidão não seja para a sua. O paralítico, esse foi da hora. Ele chega carregado e ele sai carregando. Ele não precisou nem sequer de 10 sessões de fisioterapia para levantar. 10, né? Parece que são só 10. É 10 por semana quase, né? Que a gente tem que fazer algum tipo de cirurgia. Ele leva consigo os seus problemas, suas dificuldades. Ele vai embora, ele sai andando. A cura de Jesus não é uma cura de qualquer jeito. Quando Jesus intervém, quando Jesus age na história, ele cura e transforma. E é interessante agora também, usando uma fala do Hernandes, o paralítico foi atrás de uma cura. Ele queria uma cura para transformar a sua vida. Voltar a andar. Esse era o maior desejo do paralítico. Era o anseio do coração dele e dos seus amigos, porque, pô, quatro caras juntos, para ajudar, os caras, esse cara era um amigão mesmo, era gente boa, mas ele recebeu duas. Deus, quando faz a obra na nossa vida, meu caro, ele faz algo completo. Ele pode fazer mais além, sobremaneira daquilo que a gente deseja, espera e anseia. Ele pode transformar uma doença grave, talvez hereditária, não, talvez irreversível, como uma paralisia, em uma bênção dupla, tanto física quanto também na sua vida espiritual. E olha só o que a gente pode aprender aí também com os amigos do paralítico. Esses caras certamente tinham um amor tremendo por ele. Eles eram totalmente altruístas. Eles se dedicaram. Eles carregaram literalmente o seu amigo. Bom, não nas costas, né? Mas carregaram na maca, porque ele estava deitado na horizontal. Pô, é pesado. Não é fácil. Tenta me carregar. Eu sei que eu não sou o mais gordinho, mas quase no meus três dígitos aqui, dá trabalho. E não é fácil. E olha só outra coisa interessante da reação dos amigos. Às vezes, quando a gente vê alguma dificuldade, algum obstáculo, a gente tem uma tendência de recuar, acalmar e falar, não vai dar certo. Não vai ter jeito. Não vai dar. Os amigos do paralítico olharam a adversidade, olharam a multidão, olharam a galera toda ali apinhada, lotando a casa. Não, isso aqui tem jeito. Vamos dar uma solução. Vamos dar um jeito para isso. Esse cara é nosso amigo. A gente quer o bem dele, a gente quer fazê-lo bem. Eles foram criativos. Fizeram um estardalhaço. Abriram a cobertura do eirado, do telhado, do terraço, da varanda gourmet ali para descer o amigo. Eles foram criativos, deram um jeito. Parece que eles eram brasileiros e não desistiam nunca, né? Davam um jeito. Outra coisa muito interessante, o serviço deles. Eles queriam servir o seu amigo e sinceramente, o que eles poderiam receber em troca? Nem sabia se ia realmente ter aquele milagre efetuado. Eles não estavam preocupados em receber nada em troca. Eles fizeram porque queriam o bem do seu amigo. Queriam que ele tivesse uma vida melhor. Mas tudo isso os amigos fizeram por conta de uma coisa. Fé. Eles tinham fé. O versículo 5 fala que era por conta da fé dos amigos que o paralítico teve os seus pecados perdoados e depois a sua cura estabelecida. Por conta da fé. E essa fé, no nome de Jesus, que vai ser o último que a gente vai deixar para falar. Outra coisa que a gente aprende aí, através dos mestres da lei. Muitas vezes, a gente é igualzinho a eles. A gente fica sentado, só ouvindo, e às vezes começa a encher a cabeça de minhoca. Começa a colocar coisa na cabeça que não faz sentido. Começa a pensar. É impressionante a nossa capacidade de pensar besteira. Você já reparou? Eu não sei você, mas eu sou bom nisso. Eu tenho uma capacidade de pensar coisa que não devo tremenda. É só por Deus mesmo para transformar a nossa mente. E a gente às vezes está no melhor lugar, no ar-condicionado suave, não tem um copinho d'água, numa boa, e ainda está pensando besteira. Ainda está pensando o que não deve. Quer pegar o pelo em ovo, quer achar o detalhe da porca porque o negócio não está funcionando. Poxa vida, o que eu tenho feito, né? E aí, além disso, depois de que os pensamentos começam, se Jesus não dá um corte, não vem e resolve na hora, o que os mestres da lei estavam prontos a fazer? Eu inferi isso porque eu sou um mestre da lei, muitas vezes. Eu sou craque nisso aqui. Aí você sai falando besteira, começa a falar mal um do outro, começa a fofocar. Era o próximo passo na cadeia ali. É pensar e depois pôr em prática. Agir, fazer o mal. Sentadinho no lugar bom, no melhor lugar, suave, começa a pôr em prática o que não deve. Aqui a gente viu dois exemplos do que não devem ser seguidos. Os centrais, né? O mestre da lei e a multidão. Dois que devem ser seguidos, os amigos e o paralítico. Mas tudo isso por conta de uma pessoa, de Jesus. Por que que a gente deve seguir o exemplo desses amigos? Por que que a gente deve seguir o que aconteceu ao paralítico por conta de Jesus. Certamente Jesus era um cara que tinha um bom papo, tinha coisa para contar, era um cara de muita história. Mal tinha começado o seu trabalho como pregador ali, como um rabi que explicava, como um mestre que falava com propriedade das escrituras, e já causou um alvoroço. A gente viu que ele teve que sair para o deserto, porque tinha muita gente atrás dele. Então, certamente, ele tinha muitas coisas boas para falar. Ele também, Jesus, nesse texto, ele se revela, pelo menos em duas ocasiões, a quem ele é e quem Jesus é. É Deus. Jesus é Deus porque ele perdoa os pecados. Jesus é Deus porque ele consegue olhar o pensamento lá dentro. Ele já adivinhou. Jesus se revela aqui quem ele é. E por fim, Jesus mostra ao paralítico a sua verdadeira e maior debilidade. Qual era a maior debilidade e carência dele? A carência pelo perdão dos seus pecados. Às vezes a gente pensa, se eu receber essa cura, eu vou fazer tal coisa. Se eu receber uma promoção no trabalho, vou ajudar mais a obra missionária. Se eu, para que o evangelho seja explicado, se me sobrar um tempo, vou fazer um trabalho voluntário lá na Cracolândia, vou ajudar alguém. Se eu morasse mais perto, eu talvez iria naquela igreja ali, na Ibira, ou de repente num dos PGs ali. Se eu tivesse uma casa maior, eu faria talvez uma festinha com todo mundo lá em casa. Se não estivesse chovendo, se não tivesse frio, se não tivesse... A nossa capacidade de colocar condição na frente do evangelho, na frente de Jesus, é tremenda. E às vezes parece que a gente não entendeu a verdadeira cura que a gente precisa receber por tantas condições que a gente coloca. Se eu não tivesse problema de saúde, se, meu amigo, aí eu falo meu amigo, mas eu estou pensando em mim, né, também. A gente tem que parar de colocar condições. A gente tem que ser mais desenrolado e resolver as coisas. O paulistano original, raiz, desenrola, não trava, não burocratiza as coisas. A gente tem que desenrolar, e assim também é com o evangelho. É parar de colocar condição. Se eu tiver um tempo, eu vou falar de Jesus para um conhecido meu lá do trabalho. Caramba! O que eu tenho colocado como obstáculo na frente de Jesus? Poxa, o que a gente tem feito? E Deus, ele não quer somente curar-nos de uma maneira física. Muitas vezes a gente precisa, carece e necessita disso. É algo que mexe com a gente. Mas a cura verdadeira que transforma a nossa vida é a liberdade da escravidão e da condição do pecado total na nossa vida. E sabe de uma coisa? Eu conheço um cara que, certa vez, insatisfeito no trabalho aqui em São Paulo, ele, seus 20 e poucos anos, tinha uma boa profissão, um bom salário, cansado, descontente com isso, ele resolve ir para a Califórnia. Sonho de todo menino, né? Eu vou para a Califórnia, curtir a vida, né? Foi. Ficou um ano lá na Califórnia, curtiu, aproveitou, fez um monte de coisa que achava que era necessário, que era bom. Esse curtiu, na verdade, era só curtida no Facebook. Na verdade, passado um tempo, voltou, continuava insatisfeito. Continuava descontente, continuava carecendo de algo mais. Sabe o que é esse algo mais? Agostinho, um cara que viveu ali no século IV, falava que no nosso interior a gente tem um vazio tão grande do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio tão grande. Às vezes, a gente acha que precisa de uma cura, acha que precisa de uma promoção no trabalho, acha que precisa de um filho, acha que precisa de sei lá do quê. O que a gente precisa, de verdade, é do perdão dos pecados. E eu quero terminar essa nossa reflexão, por isso que eu trouxe o livrinho, lendo dois parágrafos do Tim Keller. No finalzinho do capítulo sobre a cura, ele fala assim: Nós não precisamos de alguém que possa somente realizar nossos desejos. Para isso tem o gênio da lâmpada, né? Precisamos de alguém que possa ir mais a fundo do que isso. Alguém que possa usar suas garras com cuidado e amor. Para quê? Para rasgar em pedaços nosso egocentrismo. A gente é egocêntrico pra caramba, né? Bom, falo por mim. E arrancar de nós o pecado que escraviza e distorce até mesmo os nossos mais belos sonhos. Em resumo, precisamos ser perdoados. Esse é o único modo de curar o nosso descontentamento. Nesse processo de lidar com o que pensávamos ser nossos desejos mais profundos, descobriremos que Jesus nos revela um desejo mais profundo e mais verdadeiro que estava oculto, nosso anseio por Ele mesmo, Jesus. A cura que transforma a vida é através de Jesus. Eu espero que nesse final de tarde, por maior que seja a carência, a necessidade, o desejo, o anseio do seu coração, e muitas vezes ele é lícito, eu acredito que seja, mas que você não deixe que isso sobreponha o maior anseio e desejo que deve ser da nossa vida, que é o anseio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode curar, trazer uma nova vida, trazer uma nova alegria, trazer aquilo de novo na realidade em que a gente vive. Que Deus abençoe o seu desejo pela cura e que o principal deles seja a cura dos seus e dos meus, dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe.